fala em desenho animado, muitos adultos recordam com saudade da infância. Lembram dos super-heróis, dos personagens atrapalhados, dos engraçados, dos carismáticos e da diversão de ficar na frente da TV rindo das palhaçadas que eles faziam. Mas como um desenho animado consegue ficar para a história e na lembrança de quem o assistiu? Essa pergunta fica ainda mais difícil de ser respondida quando se olha para trás e percebe a infinidade de desenhos que foram criados. Mas não tem como negar, alguns deles continuam presentes na nossa memória. Eles são sucessos nos canais de TV até hoje e continuam arrancando risadas, tanto de jovens como de adultos. Como o caso do Pica-Pau. Ou do Tom e Jerry. E dos Simpsons.
Não!
Foi o francês Émile Renault que criou a primeira animação, isso em 1892, num aparelho chamado praxinoscópio. Os desenhos só passaram a ser exibidos em um projetor de filme a partir de 1910. Foi só em 1949, com William Hanna e Joseph Barbera, que os desenhos animados invadiram a TV. Os desenhos animados só foram chegar às telinhas brazucas no início dos anos 60. Os primeiros foram Jumbo e Ruivão, Tartaruga Touché e o Alligator, todos eles produzidos pelos estúdios Hanna-Barbera. A partir daí, a criançada começou a se dedicar nos estudos e se comportar, para não ficar de castigo e perder o desenho que gosta. Mas não pense que desenho animado é coisa de criança. No início, as produções tinham um conteúdo mais adulto nos roteiros. Eles só tomaram um aspecto infantil quando Walt Disney começou a fazer filmes, como Branca de Neve e os Sete Anões. Com as séries animadas, aos sábados, mais e mais crianças começaram a gostar dos personagens. Mas, segundo o professor de História da Animação da PUC-Rio e um dos diretores do Animamundi, Marcos Magalhães, o que se vê hoje é uma atitude diferente.
O que acontece hoje é que a gente tem gerações que nasceram assistindo animação, né? Já tinham televisão desde o momento que nasceram. Então, estão assistindo televisão a vida toda. Então, não dá para dizer que isso não faz parte da cultura, né? Todo mundo, hoje em dia, as pessoas assumem com mais naturalidade, que gostam de ver animais, que gostam de ver personagens.
O professor Marcos Magalhães explica que a principal diferença dos desenhos de hoje para os de antigamente é que a arte finalização agora é feita no computador. O processo que era feito à mão hoje é traduzido para o meio digital. A ligação de Marcos Magalhães com o desenho animado começou desde pequeno. Ele adorava o desenho do Pica-Pau. Depois de assistir um documentário sobre o personagem, ele resolveu fazer o primeiro filme da carreira, mesmo sem ter estudo na área de animação. É, realmente o desenho animado marca a vida das pessoas. O jornalista Paulo Gustavo Pereira, autor do livro Animaque, Almanaque dos Desenhos Animados, produziu o livro para aguçar a lembrança das pessoas. O filho do apresentador do programa infantil Teleco Teco, que passava nos anos 60, conhece tudo sobre o assunto. Claro, assistiu desde o comecinho em preto e branco. Paulo diz que não tem como dizer qual desenho é mais marcante.
O desenho animado, por incrível que pareça, ele tem uma memória afetiva muito grande com as pessoas de modo geral. Exatamente, traz aquele negócio, eu lembro quando eu era criança, eu assistia isso na televisão. Quando eu era adolescente, passava isso sempre, então eu assistia depois da aula. Traz essas coisas. Como uma série de televisão, o desenho animado é muito mais enraizado. Cada geração teve o seu momento importante dentro do consumo de desenho animado. Quando eu era criança, eu gostava de Johnny Quest. Um pouco mais adulto, eu adorava o Scooby-Doo. Um pouco mais adulto, Simpson. Um pouco mais adulto, Batman. Agora, recentemente, eu gosto das coisas que são criativas, diferentes.
A dublagem também é fundamental para os desenhos. Algumas vozes de personagens ficam na memória. Mas para quem dubla, a experiência não é diferente. Márcia Gomes foi a primeira voz do Gato Félix em 1978.
Eu nem sabia dublar na época. Eu aprendi a dublar com o Gato Félix. Ele foi a minha escola. Todo mundo hoje, né? O pessoal chega em mim e fala do Gato Félix, fala do Gato Félix. Tanto tempo eu fiz Gato Félix, né? Então, olha, repercutiu muito na minha vida. Me ajudou muito a subir, né, a pegar coisas maiores, trabalhos melhores, tudo Gato Félix. Falava, vamos escalar Márcia Gomes. Quem é Márcia Gomes? Ah, é Márcia Gomes que faz o Gato Félix. Então, até hoje até me chamam de Gato Félix, sabe? Então, o Gato Félix foi importante na minha vida.
Márcia Gomes também fez a voz da Janine, dos Caça-Fantasmas, e da Vilma, dos Flintstones. Já o Nelson Machado ficou conhecido por dublar o Kiko, do Chaves, mas ele já fez personagens marcantes como o Glomer da Punk Brewster e o Darwin Duck. Hoje, ele é a voz do Fred Flintstone, substituindo o Martos Matias.
Na verdade, assim, foi feito um teste justamente para ver isso, quem conseguia chegar o mais próximo do que o Martos fazia. Um pouco mais arranhado, é uma coisa mais grave, é uma coisa mais acanhada na garganta, não é uma voz natural. Então, tem que fazer uma certa focinha. É uma coisa gritada, arranhada. Você consegue fazer, ou tá habituado a fazer, ela fica fácil.
E foi com os temas engraçados que os desenhos dos anos 50, 60 e 70 conquistaram o público infantil. Bombas, quedas e bigornas na cabeça tomavam conta das cenas. A criançada morria de rir quando o Tom se dava mal ou quando o coiote caía do penhasco. Ou quando o Patolino dizia para o Pernalonga: "Você é desprezível." Era uma pancadaria. Aos poucos, outros estilos invadiam as telinhas. Era a vez dos super-heróis. Foi uma enxurrada de desenhos em quadrinhos que pularam das revistinhas para as TVs. Super-Homem, Quarteto Fantástico, Homem Elástico, Capitão América, Homem-Aranha, Aquaman, até o Recruta Zero não ficou de fora e ganhou o movimento. As principais editoras eram a DC Comics e a Marvel, mas foi a DC que saiu na frente, com a ajuda da Filmation. Ela fez os primeiros desenhos animados dos heróis da revistinha. Em 1980, muitos quadrinhos tinham uma versão animada. Enquanto isso, a produção era modesta no Brasil. Até que nos anos 80, a história em quadrinhos nacional mais famosa ganha movimento. É a Turma da Mônica, que começa a ser exibida pela Globo. Maurício de Souza, o criador da Turminha, diz que a ida para a TV possibilitou que muitas crianças tenham acesso aos desenhos. Segundo ele, ao invadir outras mídias, a turma pôde se expandir. Hoje, Maurício está fazendo novos desenhos e incrementando o projeto lá fora. A turma vai ser transmitida também pela Globo Internacional. Maurício de Souza afirma que fazer desenho hoje é diferente de um tempo atrás.
Antigamente nós colocávamos desenho e som, são os principais. Não, não é só o desenho e som. É o desenho, é o som, o ritmo, a apresentação e principalmente falar a língua gráfica do momento. Hoje realmente nós temos que fazer uma mistura de atrações num mesmo filme de animação, que são a marca que pode jogar a gente lá para cima ou um estilo que pode jogar a gente lá para baixo.
Outro estilo que chegou aos poucos foi o anime, que é fruto dos mangás, histórias em quadrinhos japonesas. Ao longo da década de 90, eles conquistaram a criançada com desenhos como
Cavaleiros do Zodíaco, Lutadores com Poder
e Pokémon. Os principais exemplos de desenhos desse estilo. Os animes marcam pela variação de temas. Violência, comédia, erotismo, infantil, heróis são alguns deles. Fábio Camilo, de 25 anos, é fã de Samurai X, anime muito conhecido. Ele não perdeu nenhum episódio que passou no Brasil.
O anime tem tudo de bom. Os personagens são maneiros, a filosofia do desenho é legal, a história, entendeu? E tipo, tu aprende muito assistindo. Você acha que não, você aprende muito. Pô, é um anime que até hoje eu assisto, cara. As reprises que teve no cartão eu assisti todas. Uma da manhã, eu pegando no sono, e eu, não, caraca, vai passar Samurai X, uma da manhã. E eu dormindo e assistindo, só escutando. Eu tenho um DVD aí, cara, muito bom. Tem os mangás aí, não completo, mas tem, porque na época eu comecei a ficar caro.
E se você acha que desenho é coisa de criança, precisa conhecer o professor de comunicação gráfica da PUC-Rio, Afonso Fernandes. Ele começou a gostar dos Simpsons com 31 anos. Hoje, com 50, ainda é fanático pelo desenho.
Eu sempre gostei dos Simpsons, porque eles têm muita... É sempre um desenho sempre cheio de referências. Referências a outros filmes, a outros desenhos, ao que está acontecendo na hora, na história, tá entendendo? Então eu acho isso sensacional. Agora, eu confesso que eu era muito mais frustrado no começo. Depois eu acho que ele deu uma certa caída, porque isso acontece acho, com todo desenho muito longevo.
O professor Afonso Fernandes coleciona diversos objetos dos Simpsons.
Bom, tem vários bonecos, tem bonecos que falam. Aquele cubo de Kubrick, sabe? Aquele cubo, eu tenho isso só que com a cabeça do Homer. Eu tenho um ímã de geladeira que você veste o Homer. Eu guardo até hoje tudo que aparece, desenho, coisinha, eu guardo. Eu tenho calendário, de camisa eu tenho mais de 10, eu tenho pijama, eu tenho meia.
evolução dos desenhos animados mostra a importância deles. No calendário nacional, o Animamundi é muito esperado por produtores e espectadores. A animação também tem uma data especial, é no dia 28 de outubro. Neste ano, 400 cidades brasileiras comemoraram exibindo diversos filmes.
É isso aí!
Flávio Carvalho para a Estação Pilha.